Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
O tema de hoje de manhã é: onde você tem lançado as suas raízes e ramos? Nós vamos falar de uma parábola. Qual a parábola que nós vamos falar? Quem sabe? Hoje eu trouxe bis. Se você não dormir e participar, você tem chance de ganhar um bis. Qual a parábola que nós... Quando a gente ouve parábola, a gente logo pensa no Antigo ou no Novo Testamento? No Novo. Mas essa parábola não está no Novo. Está onde? Ezequiel 17. Quem respondeu, leu o boletim. Ou acabou de ver o primeiro slide. Né? Quer um bis? Você quer um bis? Pode vir, é você mesmo. Você quer um bis? Você gosta de bis? Não quer? Você pode pegar e dar para alguém. A Neide quer. Você dá para a Neide também. A Neide que senta, que está atrás. Isso. Muito bem. Então nós vamos continuar nas nossas histórias bíblicas menos conhecidas. E nós vamos olhar para essa parábola aí que está em Ezequiel 17. E o que é uma parábola? É uma história que tem elementos conhecidos para trazer verdades e nos ensinar verdades espirituais. Essa parábola ela foi proferida pelo profeta Ezequiel no ano 591 ou 592 a.C. E o contexto ali é o cativeiro de Judá na Babilônia, indo ali sendo disciplinado pelo Senhor na Babilônia. E esse capítulo 17 a gente pode dividir em três partes. É também conhecida como parábola aí das duas águias, por isso que você viu ali no primeiro slide aí, as duas águias, né? Então, dos versículos 1 até 10, é a parábola propriamente dita, que o profeta Ezequiel diz da parte de Deus. Dos versículos 11 a 21, é a explicação da parábola. E no finalzinho, os últimos ali três versículos, de 22 a 24, uma promessa de restauração. Então, tente se concentrar para aproveitar aí na leitura, entender essa parábola. Tem várias figuras, vários elementos aí, para assim a gente ganhar tempo depois na explicação. Então, vamos fazer a leitura. Você pode acompanhar no seu celular, em papel ou mesmo na tela. E quando tem alguma coisa em amarelo aí, algum destaque, enfim, para chamar a sua atenção. Então nos diz assim, Ezequiel 17, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, propõe um enigma e usa de uma parábola para com a casa de Israel. E dize, assim diz o Senhor Deus, uma grande águia, de grandes asas, de comprida plumagem, farta de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou a ponta de um cedro. Arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e a levou para uma terra de negociantes. Na cidade de mercadores a deixou. Tomou muda da terra e a plantou num campo fértil. Tomou-a e pôs junto às muitas águas como salgueiro. Ela cresceu e se tornou videira muito larga, de pouca altura, virando para a águia os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela. Assim se tornou em videira e produzia ramos e lançava renovos. Houve outra grande águia, de grandes asas e de muitas penas, e eis que a videira lançou para ela as suas raízes e estendeu para ela os seus ramos, desde a cova do seu plantio para que a regasse. Em boa terra, à borda de muitas águas, estava ela plantada, para produzir ramos e dar frutos e ser excelente videira. Dize, assim diz o Senhor Deus, acaso prosperará ela? Não lhe arrancará a águia as raízes e não cortará o seu fruto para que se sequem todas as folhas de seus renovos? Não será necessário nem poderoso braço nem muita gente para arrancar por suas raízes. mas ainda plantada, prosperará? Acaso, tocando-lhe o vento oriental, de todo não se secará? Desde a cova do seu plantio se secará. E agora, então, a explicação da parábola. Então, veio a minha palavra do Senhor, dizendo, dize agora a casa rebelde, não sabeis o que significam estas coisas? Dize, eis que veio o rei da Babilônia a Jerusalém, e tomou o seu rei e os seus príncipes, e os levou consigo para a Babilônia. Tomou um da estirpe real e fez aliança com ele. Também tomou dele juramento. Levou os poderosos da terra, para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, mas guardando a sua aliança, pudesse subsistir. Mas ele se rebelou contra o rei da Babilônia, enviando seus mensageiros ao Egito, para que se lhe mandassem cavalos e muita gente. Prosperará? Escapará aquele que faz tais coisas? Violará a aliança e escapará? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cuja aliança violou, sim, junto dele, no meio da Babilônia, será morto. Faraó, nem com grande exército, nem com numerosa companhia, o ajudará na guerra, levantando tranqueiras, edificando baluartes para destruir muitas vidas. Pois desprezou o juramento, violando a aliança feita com aperto de mão, e praticou todas estas coisas, por isso não escapará. Portanto, diz o Senhor Deus, tão certo como eu vivo, o meu juramento que desprezou e a minha aliança que violou, isto farei recair sobre a sua cabeça. Estenderei sobre ele a minha rede, e ficará preso no meu laço. Levá-lo-ei à Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele por causa da rebeldia que praticou contra mim. Todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada, e os que restarem serão espalhados a todos os ventos, e sabereis que eu, o Senhor, o disse. E agora, uma promessa de restauração. Assim diz o Senhor Deus. Também eu tomarei a ponta de um cedro e a plantarei. Do principal dos seus ramos cortarei o renovo mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei e produzirá ramos, dará frutos e se fará cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte e à sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Amém? Essas últimas duas frases aí eu quero deixar para os pais, com um feliz dia dos pais. Ele é o Deus que seca a árvore verde e reverdece a árvore seca. Ele faz o que ele quer. Transforma aquilo que está verdinho em secura e pega aquilo que está seco, que está morto e traz aí vigor e vida. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Já entenderam a parábola? Fácil, né? Então vamos lá. A parábola fala de duas águias, fala de uma videira, tem uma ponta de cedro aí, tem muda da terra. Vamos começar então com a primeira águia. Essa primeira águia, nos versículos 3 e 4 e versículos 12, nós temos aí a parábola e a explicação, se refere a Nabucodonosor e a Babilônia. A primeira águia é uma águia grande, de grandes asas, comprida plumagem, farta de penas de várias cores, que veio ao Líbano, e levou a ponta de um cedro, arrancou a ponta mais alta ali dos seus ramos, do cedro, e a levou para uma cidade de negociantes, uma cidade de mercadores. Esta águia é a grande Babilônia, essa águia é esse império que tem asas, vamos dizer, grandes, penas de várias cores, ou seja, várias nações debaixo desse grande território dominado aí por Nabucodonosor. E ele veio a Jerusalém e ele toma essa ponta do cedro, que significa a ponta mais alta, então ele vem e toma Joaquim e os seus príncipes e os seus nobres, que é essa figura na hierarquia de Judá mais alta. Então ele vem, retira esse rei de Judá e o leva ali para a Babilônia. Joaquim, também você vai encontrar o nome dele como Jeconias em outros lugares. Ele começou a reinar com 18 anos e reinou apenas 3 meses e 10 dias e já foi então levado por Nabucodonosor para a Babilônia e foi um rei que fez o que era mal perante o Senhor. E ele foi levado no 8º ano do reinado de Nabucodonosor. E quando a parábola fala que ele veio ao Líbano, aí você fala, mas poxa, foi ao Líbano, né, que fica mais ao norte, mas ele estava em Jerusalém, porque cedro do Líbano é uma imagem clássica de grandeza, de majestade e de poder real. Os cedros eram famosos, né, no Líbano, que tinha lá florestas extensas. E Salomão, quando construiu a sua casa, o templo e tal, ele mandou trazer muito cedro lá do Líbano. E vocês vão ler e está farto aí de textos nesse sentido. Até a casa do bosque do Líbano ele chamou assim. Então, cedro para fazer vigas, para fazer colunas, para revestir a casa, o salão do julgamento era revestido totalmente, desde o assoalho até o teto, de cedro. Então, essa figura é Jerusalém mesmo, mas chamado de Líbano. E como que estava nesse momento Judá? Quando vem então Nabucodonosor e leva Joaquim e os nobres lá para a sua terra. Sabemos que tinha sido uma ordem de Deus para um juízo sobre Judá, uma disciplina da parte de Deus, porque eles estavam longe de Deus, afastados de Deus, completamente rebeldes. Se você olhar no versículo 12, o profeta Ezequiel está falando a casa rebelde. Então imagina um povo aí rebelde que zombava dos mensageiros de Deus, que desprezavam a palavra, eram idólatras, tinham animais, répteis que eles veneravam, adoravam o sol. Então, mais nada a ver com o povo de Deus, mas completamente longe, e Deus então os estava nesse momento disciplinando e trazendo julgamento por esse distanciamento e resistência e rebeldia contra Deus. E a mensagem toda durante esse período do cativeiro, dessa nação que veio trazer disciplina, Jeremias em especial fala várias vezes: se vocês se entregarem nas mãos de Nabucodonosor, vocês vão viver. Se vocês resistirem, vocês vão morrer. Então, recorrentemente, Jeremias falou: gente, quando eles chegarem, entreguem-se. Se vocês resistirem, vocês vão morrer. E os nobres, os príncipes, colocaram Jeremias preso, jogaram na cisterna, porque falaram assim: ah, com essas palavras você desanima o exército, os soldados, você desanima o povo. Como assim a gente vai se entregar? Vamos resistir. Mas a resistência a Nabucodonosor era resistência a Deus, porque Deus que tinha ordenado essa nação para vir e realizar juízo. Então, essa resistência significava também resistência a Deus e aos seus planos e à sua vontade. E Deus, então, nesse momento, ele está usando uma nação, um império ímpio, para realizar os seus planos. Está usando um rei muito mau para executar juízo sobre o seu povo amado e querido. Tanto que Jeremias chama de Nabucodonosor, Jeremias não, Deus, né? Chama Nabucodonosor de meu servo, instrumento ímpio para realizar o projeto e o plano e a vontade de Deus. E Deus assim até hoje, ele usa ímpios, nações, pagãs, reis bons e maus. Ele usa um espinho na carne, usa um desemprego, usa um chefe ruim, usa um presidente sem temor de Deus, usa uma mula, usa quem ele quer para executar os seus planos. E aqui eu queria parar e tirar uma primeira lição importante. Aceite a circunstância pela qual você está passando, e ela é para o teu bem e gera vida. Aceite a circunstância. A gente tem dificuldade de aceitar aquilo que aos nossos olhos é ruim. E eu consigo imaginar o povo de Judá, né? Mesmo que estava longe de Deus, mas como assim a gente vai se entregar, vamos ser presos, vai ser um sofrimento? Mas Deus, ele não só permite circunstâncias, obrigado, já tinha aqui, mas tá ótimo, obrigado. Assim eu vou até as 3 horas da tarde. Deus, ele manda, ele orquestra as situações da nossa vida, da tua vida. E eu preciso fazer essa leitura e não o tempo todo desejar resistir e fugir, mas entender se Deus está permitindo tal circunstância, está permitindo tal situação. Então, será que não é Deus que está mandando, permitindo, planejando, projetando, orquestrando tudo isso? Talvez você tenha vivido alguma circunstância que não muda há semanas, que não muda há meses, que não muda há anos. Deus, ele nos chama a aceitarmos as circunstâncias como o primeiro passo, porque vem de um Deus bom. E resistir às circunstâncias, às situações da nossa vida, pode significar resistir a Deus. Deus, ele manda situações difíceis para nos disciplinar, para nos exortar, para nos ensinar, para nos encorajar, para nos fazer testemunha dele, para servirmos de instrumento para a glória dele, para nos agraciar, para nos proteger, para nos animar. Tudo tem um propósito. Ele não permite situações na tua vida ou não manda à toa. Assim foi com Jó, que perdeu seus filhos, perdeu tudo. E não só Jó já tinha uma aprovação muito boa da parte de Deus, mas depois dessa circunstância tão difícil, ele sai mais pertinho de Deus no seu relacionamento. Mas especialmente, essa situação de Jó é para mostrar de que o adorador de Deus, o discípulo de Jesus, não vive tudo isso porque está interessado no que Deus dá. Mas o verdadeiro discípulo de Jesus vive tudo isso e vive esse cristianismo porque ele quer Deus. Ele quer a presença dele e nada mais. Deus é suficiente. Assim foi com o apóstolo Paulo. Deus permitiu um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para que ele não se orgulhasse, para que ele não pecasse contra Deus. A mula de Balaão também começou a falar para que ele não fizesse aquilo que era desagradável aos olhos de Deus. Já pensou essa semana você encontrar aí uma mula falando com você? E você vai querer fugir dela, né? E se é Deus que está aí trazendo uma circunstância para você aprender alguma coisa, para te proteger de outra coisa? Umas semanas atrás, dias atrás, o meu irmão que veio para cá fez uma viagem missionária lá com o Genivaldo no Amazonas, depois passeou com uma turminha em Foz do Iguaçu e fizeram ali um pequeno tour. E de Manaus até Foz do Iguaçu, o avião não só atrasou, mas foi cancelado e foi remarcado no dia seguinte, de madrugada. E justamente naquela tarde, onde provavelmente eles estariam lá no Foz do Iguaçu, foi aquele barco lá que vocês devem ter visto, que virou, né, debaixo das quedas ali, morreu um jovem, né, e provavelmente teria sido muito próximo, enfim, naquele período, naquele horário, por causa de um voo, né, que atrasou. Uma circunstância. Como é que a gente reage diante das circunstâncias? Entendendo que Deus também está no controle até daquilo que atrapalha a nossa agenda, né? Não resista. Aceite as circunstâncias e você vai viver porque é para o teu bem. Obviamente, a gente tem que excluir aqui as circunstâncias pecaminosas, circunstâncias onde Deus nos pede para a gente correr atrás de cuidado. Então, alguns exemplos: você não vai dizer permaneça numa situação de abuso porque talvez seja a disciplina de Deus. Obviamente que isso não. Ou não procure ajuda médica porque Deus está disciplinando você. Também não. Ou não denuncie uma injustiça porque você precisa aceitar a vontade de Deus. Então, a submissão bíblica a Deus não significa submissão passiva ao pecado, à violência ou à injustiça humana. Vocês estão me entendendo? Mas a minha pergunta para você, para mim hoje, é: como nós temos vivido diante das circunstâncias de uma doença, de um espinho na carne, de um filho, de um neto difícil, e até rebelde, de um desemprego, da falta de dinheiro, de dívidas que de repente você está aí tentando resolver, discussões e brigas na família sem fim, planos que não se concretizam, projetos frustrados, direitos que você tem, mas nunca se apropria por causa de justiça falha e incompetente, relacionamentos tensos, estressantes. Será que por detrás disso não tem alguma coisa que Deus está te levando a entender, a crescer, a amadurecer, a fazer, de repente, melhorar o uso dos teus recursos, priorizando Deus e o reino de Deus, sendo fiel em contribuições? Talvez a circunstância que você está possa ser um sinal de que Deus está querendo que você sirva mais com seus talentos, com as suas habilidades, suas capacidades. Talvez ser mais assíduo nas disciplinas espirituais, leitura da palavra, oração, congregar frequência à igreja, a essa comunidade. Talvez Deus, pelas circunstâncias, te faz considerar perdoar aqueles que te ofenderam, ser mais grato, ser testemunha aos que te veem. Creio que eu já contei aqui, mas eu trabalhei com a Márcia Lopes, entrei numa empresa, depois de algum tempo ela também entrou e a gente estava em áreas próximas e a gente tinha uma chefe em comum. Márcia Lopes, não, a Márcia Pérez, a mãe do Tiago, perdão. E aí, numa determinada reunião, essa chefe comum, ela falou palavras assim muito, muito duras para mim. Foi assim uma situação humilhante, vamos dizer assim, mas não me atingiu, foi interessante, né? E não tinha motivo, não tinha razão, mas foi de fato assim alguma coisa que chamou a atenção de todos. E o que especialmente chamou a atenção da Márcia foi a minha reação. E aquela reação é que despertou ela a ter mais curiosidade no que eu cria. E aí a gente convidou, ela passou a frequentar os PGs que a gente tinha lá em casa, depois, enfim, o marido e tal. Tá uma família aí por causa de uma circunstância tensa, estressante, onde a gente pode querer fugir dela ou rebater, mas que não era, tinha um propósito único. É servir de testemunha para alguém que precisava ver como que um cristão reage diante de uma situação assim, completamente até descabida. Então, não minimize o que você vive, o que você passa, porque outros podem estar observando e você tem a chance de apontar para Cristo ou apontar para o seu coração ruim e pecaminoso, que é a nossa tendência natural, né? Talvez circunstâncias estão levando você a amar mais o teu próximo, a parar de reclamar, talvez a não se orgulhar, deixar de ser egoísta, deixar de ser controlador ou controladora, parar de fazer acepção de pessoas, talvez ouvir mais os conselhos de pessoas de Deus, parar de cobiçar. Seja feliz com o que Deus já te deu. Não fica só vivendo pensando que você deveria ou poderia ter. Parar de imaginar coisas lendo as intenções das pessoas. Quantas circunstâncias Deus está mandando, permitindo na tua vida? Não é à toa. Não é à toa. Você está resistindo ao que Deus está orquestrando para você? Para te fazer crescer? Para te fazer amadurecer? Para servir para a glória dEle? Fique com essa frase e a gente vai para o segundo ponto. A vida cristã, portanto, não é escapar da circunstância. Era o que Joaquim, seus nobres, o que o povo de Judá queria, escapar desse Nabucodonosor, escapar dessa disciplina, escapar desse juízo. Muitas vezes é aceitar humildemente a circunstância permitida por Deus e, pela sua graça, decidir o que faremos dentro dela. Se seremos fiéis a Deus e à sua palavra. Não é à toa. Se você viver alguma coisa essa semana e está tentando digerir por quê, pergunte a Deus: eu quero atravessar isso, mas eu quero sair não resistindo ao Senhor, mas mais parecido com Jesus. A segunda figura é uma videira. E essa videira, ela aponta para o rei Zedequias. Versículos 5, 6, 13 e 15. Nabucodonosor tomou uma muda da terra e a plantou num campo fértil. Esse campo fértil é Judá. E pôs junto a muitas águas. Essa terra de Judá é uma terra boa, que tem água, e ele planta ali. Essa muda se tornou videira larga, pouca altura, e os ramos estavam voltados para a primeira águia, que é a Babilônia, e as raízes também debaixo dela, e produzia ramos e renovos. Então o que que Nabucodonosor fez? Ele levou Joaquim lá para Babilônia e colocou essa muda, que é um rei, que é o tio de Joaquim, como rei ali de Judá, que foi Zedequias. Então Zedequias, essa muda, que se tornou essa videira, não que larga, mas não alta, não teve nenhuma relevância espiritualmente, muito menos, porque era um rei que fez o que era mal perante o Senhor. E Nabucodonosor tinha feito um acordo com ele, para que Judá subsistisse, para que não ficasse uma terra abandonada, então colocou lá um rei, uma liderança. Mas as suas raízes estavam debaixo da Babilônia, como diz a parábola, e os seus ramos também estavam debaixo da Babilônia, porque o controle era da Babilônia, era de Nabucodonosor, mesmo que tinha um rei lá em Judá. E fizeram lá um acordo, né, até fala aí do aperto de mão, uma aliança: você fica subordinado a mim, mas você vai governando ali Judá. E ele ficou 11 anos assim, nessa situação, governando em Jerusalém. E ele fez o que era mal perante o Senhor, e num determinado momento ele se rebela contra Nabucodonosor. Então, esse Zedequias, que é essa videira que produzia ramos, lançava renovos, mas a gente não vê na descrição da parábola e na explicação que produzia fruto. A videira tinha ramos e renovos, mas o texto não fala de frutos. Tinha aparência de crescimento, mas estava caminhando para a infidelidade. O problema não era a falta de potencial onde essa muda tinha sido plantada, porque estava em boa terra, tinha água, mas ela não estava conectada com Deus. E talvez isso valha para nós pensar assim: a gente não está resistindo a Deus, mas a gente está ali levando a vida e as circunstâncias, mas com folhagens, com ramos, mas a gente não está produzindo nada. E a gente fica 11 anos lá, né, debaixo desse grande projeto aí de Deus, mas sem que nada seja visível. E aí vem a nossa segunda lição: não basta ramos e bela folhagem, é preciso produzir frutos. Zedequias deveria se arrepender, deveria se entender, fazer a leitura: olha, Deus está nos disciplinando, eu vou corrigir isso aqui e passar a produzir fruto. Não basta aparência de crescimento, Deus procura fruto. Não basta estar plantado em boa terra, ter água à sua volta, Deus quer ver o fruto. E só produz fruto, se você lembrou de João 15, aquele que permanece na videira. Aí ele produz fruto, mais fruto e muito fruto. O projeto de Deus é que você e eu produzamos fruto. Eu queria te perguntar: quem te vê hoje, vê que você tem mais bons frutos do que o ano passado? Pergunta, você ousaria perguntar para alguém muito próximo de você? Fala assim: eu estou melhor esse ano do que o ano passado? Eu estou amando mais? Você é mais alegre hoje do que há 5 anos atrás? Você está mais em paz e promove mais a paz do que 6 meses atrás? Você é mais paciente hoje do que ontem? Você é mais benigno? Você é mais bondoso? Quem acompanha você fala assim: nossa, ele era ruinzinho, agora ele é bonzinho, que maravilha. Você é mais fiel em tudo aquilo que você já aprendeu de Deus? Você está sendo fiel com a tua vida, com os recursos, com a lei de Deus? Você é mais manso? Você ficou mais manso? Ah, pastor, aí não dá, né? Com a idade a gente vai ficando irritado. Aguentar meu marido 34 anos, minha esposa. Você tem mais domínio próprio hoje do que 2 anos atrás? Quem sabe de onde eu tirei essas perguntas? Vai ganhar um bis, vai ganhar dois bis. Capítulo, Gálatas o quê? 5. Quem vem buscar, quem acertou? Pode vir. Se forem dois, três, eu tenho bis aqui o suficiente. Fruto do Espírito. Ninguém quer bis? Vocês não gostam de trazer o chocolate suíço aí? Todo mundo vem, né? Vem. Não precisa falar, já falaram. Quem quiser bis, estou oferecendo bis de graça. Então leva para alguém. Acho que a Valentina está doida por um bis. E a Luzia, não quer, Luzia? Você está produzindo fruto? Está melhor? Às vezes a gente ouve, não, com a idade tudo vai piorando, mas o evangelho tem que ir mudando para melhor. Talvez você está assim, vivendo que nem Zedequias. Tem folhagem, tem ramos, tem renovo. Está bonito. Quem vê fala assim, ó, que maravilha. Mas lá dentro de casa, a mansidão está melhorando. Domínio próprio. Terceira figura, aí a segunda águia agora. Versículos 7 a 10, 15 a 18, 19 a 21. A segunda águia agora é Faraó, é o Egito. Também uma águia grande, grandes asas, muitas penas, só não fala das muitas cores, né? Um império provavelmente aí menor. A videira é o rei Zedequias, que pede ajuda para essa segunda águia, que é o Egito. Quando ele se rebela com Nabucodonosor, ele pede socorro, Egito. Faraó, me ajuda aí. Vamos tentar derrubar esse cara aí que cansei de ficar subordinado a ele. E a parábola vai nos dizer que a videira lançou para ela suas raízes e estendeu para ela os seus ramos para que a regasse. Ou seja, Zedequias foi buscar auxílio lá com o Faraó. Só que ele não se deu conta de que ele já estava em boa terra, tinha água e pede ajuda para o Egito para ser regado. Por isso do título, onde é que você está lançando as suas raízes? Onde você está estendendo os seus ramos? E nessa figura da planta é interessante, porque as raízes elas vão buscar o quê? Em geral, a maioria das plantas. Vão buscar água. E elas vão a favor da gravidade. Os ramos, eles buscam o quê? Luz, né? Sol, luz. E, geralmente, contra a gravidade. Então, também é uma figura interessante. Tem coisas que Deus faz sozinho, graças a Deus, né? Ele efetua o querer, o realizar e tal, mas os ramos que tem que ir contra a gravidade tem um esforço. Deus também quer que você e eu nos envolvamos e nos esforcemos, né? Nessa caminhada cristã. E Zedequias, então, ele vai buscar socorro nessa segunda águia, lá no Egito, pedindo auxílio fora de Deus. De novo, se rebelando contra Deus, não entendeu, né? Querendo dar o seu jeito. Mas Deus diz, essa rebeldia e esse distrato que você está fazendo com a Babilônia é contra mim que você está fazendo. É se buscar ajuda no Egito, você está rejeitando aquilo que eu estabeleci e que você deveria seguir. E você vai secar por causa disso. Desse jeito você não vai prosperar. Dessa maneira você não vai sobreviver, você vai secar, vai morrer. E você vai secar ali onde mesmo você foi plantada. E uma terceira lição disso é, persevere em submissão ao Senhor. Não busque ajuda fora dele. Talvez a circunstância está demorando tanto que você fala assim, agora eu vou dar meu jeito. Não consigo mais ficar esperando, Deus parece que não está me ouvindo. E você cai e começa a pedir ajuda fora de Deus. Só que talvez naquela circunstância Deus estava querendo ensinar outras coisas e você não deu atenção. E agora você acha que está no direito de você buscar diferentemente, mas não. Submeta-se, não busque ajuda fora de Deus. O rei Zedequias se rebela contra essa primeira águia, que é Nabucodonosor. Zedequias despreza a aliança que foi feita com ele, foi infiel. E Deus diz, ó, você está sendo infiel comigo. Esse distrato é comigo, não é só com o rei de Nabucodonosor. O exército de Faraó, diz versículo 17, que nem numerosa grande exército, nada poderia ajudá-lo a ir na guerra. E a videira então se volta para uma outra fonte, que não é Deus. Não fuja das circunstâncias que Deus colocou na tua vida. Persevere. Espere de Deus o auxílio, o socorro. Você lembra do Salmo 121? Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem? Que fez? Os céus e a terra. Joana sabe. Muito legal. Busque socorro no Senhor. Quando a situação aperta, você lança suas raízes aonde? Quando aperta, você lança, estende os seus ramos para que direção? Isaías 31:1 diz: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Salmo 118, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Você já sabia disso? Mas por que nem sempre Deus é a tua única esperança? O rei Asa foi um rei bom em Judá. Ele fez reformas religiosas e foi um rei assim maravilhoso. Mas no final da vida, olha o que a gente lê dele. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Mesmo que nós busquemos ajuda nos médicos, em profissionais qualificados, onde está a sua confiança? No médico ou no Senhor? Mesmo que a gente busque ajuda entre os irmãos e irmãs, onde está, de fato, o teu coração, a tua esperança, o que você espera? Tem que ser do Senhor. Saul foi buscar ajuda numa médium, proibido por Deus. Outros reis buscaram ajuda em vizinhos para combater um inimigo. Os que esperam no Senhor jamais serão envergonhados. Jamais serão confundidos, jamais serão decepcionados, jamais serão humilhados. O que aconteceu com o rei Zedequias por ter buscado ajuda e auxílio num braço humano? Morreu. E é triste a história dele, porque ele viu a morte dos seus filhos. O rei Nabucodonosor matou seus filhos diante dos seus olhos. Depois matou os nobres de Judá. Em seguida, os olhos de Zedequias são vazados, ele fica cego, levado com duas cadeias de bronze para a Babilônia e posto em prisão até o dia da sua morte, que ele resistiu à ordem de Deus e foi buscar ajuda em outro lugar. Quarta e última aí consideração, que é a promessa de restauração sob o domínio de Cristo, o perfeito e mais tenro renovo. Vamos ler esses versículos de novo, 22 a 24, e que eles te animem aí para essa nova semana. Assim diz o Senhor Deus: também eu tomarei a ponta de um cedro e a plantarei. Do principal dos seus ramos cortarei o renovo mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei e produzirá ramos, dará frutos e se fará cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte, e à sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Saberão todas as árvores do campo que eu, Senhor, abati a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca. E digamos todos juntos: eu, o Senhor, o disse e o fiz. Uma águia havia ido lá para Jerusalém, ou para o Líbano, e tirado a ponta de um cedro e levado para a Babilônia. Agora, o texto nos diz que o próprio Deus vai pegar uma ponta de um cedro, que representa Judá, e ele vai plantar novamente Judá. O ramo principal no primeiro cedro era Joaquim, levado para a Babilônia. Agora, o principal dos seus ramos é a casa de Davi, é a linhagem davídica, ali que vai dar no Messias. E presta atenção no texto. E desse ramo, ou dessa ponta, o renovo mais tenro, Quem que é? Quem que é o renovo mais tenro dessa ponta que é a linhagem de Davi? O Senhor Jesus, o Messias. Esse renovo, Isaías nos fala desse renovo, né? Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. E esse será colocado sobre um alto e sublime monte, representando a Sião como a sede dessa adoração a Deus, desse lugar onde Deus escolheu para ser adorado e louvado. E ali nesse monte, esse cedro Jesus, ou esse tenro, né, esse ramo mais tenro desse cedro, produzirá ramos, dará frutos e se fará cedro excelente, perfeito. E debaixo dele, debaixo de Jesus Cristo, famílias vão ser abençoadas. Os animais, os pássaros vão ali estar bem seguros, é uma figura de abrigo, de segurança, de proteção, debaixo dessa árvore que tem suas folhagens, seus frutos, que é suficiente. Isso também aponta para aquilo que Deus vai fazer com a nação de Israel no reino milenar, também sendo aí um modelo para as nações e uma restauração que Jesus vai fazer com a sua nação e com o seu povo. É Deus que está prometendo uma restauração para o seu povo que falhou, que foi rebelde e que se afastou de Deus. Na pessoa, na descendência ali de Davi, em Jesus Cristo, esse perfeito renovo, ele sim é o excelente cedro que você e eu precisamos para viver. Deus derruba quem parece grande, porque no versículo 24 parece que é uma reversão de todas as expectativas humanas. Ele levanta quem parece pequeno, seca aquilo que parece vivo e faz viver aquilo que parece morto. E num contexto direto, quem é essa árvore frondosa, alta, grande, que vai ser rebaixada? A Babilônia, que Deus havia usado como um instrumento de juízo, mas que também vai receber a sua punição e por causa da sua arrogância. Quem é a árvore baixa que vai ser levantada? Provavelmente Judá, essa árvore que ficou fraca, insignificante, mas que Deus vai trazer novamente. A verde e a seca, Deus faz reverdecer aquilo que está seco, faz secar aquilo que está verde. O que aos homens parece impossível, para Deus é possível. E ele faz isso. Aqueles que se acham verdes por si só vão secar. Mas aquele que abre mão da sua vida, aí vai ganhar. Aquele que está na secura e fala, eu estou seco, aí vem o Senhor e traz vida. E a chave desse capítulo, desse versículo 24, eu, o Senhor, o disse e o fiz. Não é Israel que vai conseguir se recuperar, não é você que vai conseguir se reerguer, não são as tuas forças que te darão vitória, não é você quem vai sair dessa. Já ouviram essa expressão? Eu vou sair dessa. Não, eu, o Senhor, o disse e o fiz. Não é você quem vai encontrar paz, alegria e transformação por conta própria. Não é você quem vai gerar vida em função de um tratamento. Não é você que vai garantir aquilo que médicos estão prometendo para você. Não são os médicos que te trarão a cura, nem os remédios. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Está claro isso? A gente às vezes fala, né? O coração às vezes está pensando em Deus de fato, né? Mas a gente tem vontade de ser positivo e a gente mostrar que a gente não vai se render. Mas o coração tem que se render. E admitir que, se Deus permitir, se Deus quiser, eu vou fazer isso e aquilo. Se Deus quiser, eu vou ser pai. Se Deus quiser, eu vou ser mãe. Se Deus quiser, eu vou ser avó. Se Deus quiser, eu vou ser avô. Está nas mãos dele. Se Deus quiser, eu vou ter um emprego. Né? Se Deus permitir, minha mãe vai ficar boa. Se Deus permitir, esse fulano vai abrir o coração dele. Se Deus permitir, fulano vai mudar. Deus permitir, eu vou mudar. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Nós podemos, e todos podem cortar a árvore, levar a ponta do cedro embora, mas ninguém pode cortar a promessa de Deus. Você pode viver circunstâncias difíceis, mas a promessa não falha. O justo florescerá como a palmeira. E olha só, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Deus não desistiu da sua promessa ali com Davi. E esse renovo, ele chegou em Jesus Cristo. Na cruz parecia que tudo havia secado, mas o filho de Davi foi ressuscitado pelo poder de Deus. Aquilo que parecia ser o fim era o começo para a vida, para reverdecer aquilo que parecia seco. Sua alma está seca? Seu coração está seco? Seu espírito está seco? Você e eu precisamos do renovo mais tenro, que é o Senhor Jesus. Permaneça nele, você vai produzir fruto. Mais fruto e muito fruto. Esse fruto vai ser alimento para você e vai ser alimento para reproduzir. Eu queria terminar rapidamente com algumas aplicações e implicações. 1. A videira lançou para ela suas raízes e estendeu para ela os seus ramos para que a regasse. Foi buscar ajuda no lugar errado. Onde é que você tem buscado? Onde você tem lançado suas raízes e estendido os seus ramos? 2. Há uma excelente videira. Ou na linguagem de João 15, a verdadeira videira. Videira verdadeira. Você foi plantado em boa terra. Você tem águas. Tem tudo o que precisa. Israel falhou. Você e eu não podemos falhar. Jesus é essa videira excelente. Permaneça nela e você vai produzir fruto. 3. Deus colocou Zedequias ali para que Judá subsistisse, para que continuasse essa linhagem. E Deus colocou você aqui para que subsista aí esse projeto de Deus de salvação dos perdidos. Seja fiel a Ele, a sua palavra. 4. Cuidado com a rebeldia. Ezequiel falou, a casa rebelde. Zedequias se rebelou. Dura cerviz. Cerviz é essa parte aqui da nuca. E que num contexto dos animais que não se deixavam dominar para colocar a canga ou para colocar o jugo. Então eram de dura cerviz, não abaixavam para que fossem ali sobre eles colocado o jugo. Então não seja assim, não seja inflexível, não seja orgulhoso. Não diga, vai ser do meu jeito e ponto final. Essa frase não pode mais sair da nossa boca. Não, eu sou assim mesmo e... Quem não gostar, que vai embora. Não. Não, isso não sai da boca de um crente. Jamais. Deus dá graça aos humildes. 5. Cedro excelente, debaixo dele. É debaixo de Jesus e somente debaixo dele que você e eu vamos encontrar abrigo, propósito. Aceite a circunstância. Vai fazer toda a diferença na sua vida. 6. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Sem mim nada podeis fazer. Você ainda acha que pode sozinha, que pode sozinho? Ele faz o que quer, mas tudo que ele faz é sempre bom. E 7, última, conte com a graça de Deus. Olha só que interessante esse Joaquim, esse Jeconias. Ele foi arrancado lá de Judá, provavelmente não resistiu, levado para Babilônia, ficou preso lá 37 anos. E o que aconteceu com ele? Eu termino com esse texto. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 27 do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou do cárcere a Joaquim, rei de Judá. Falou com ele benignamente e lhe deu lugar de mais honra do que a dos reis que estavam com ele na Babilônia. Mudou-lhe as vestes do cárcere e Joaquim passou a comer pão na sua presença todos os dias da sua vida. E da parte do rei lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária durante os dias da sua vida. Joaquim faz parte da genealogia de Jesus em Mateus 1, você vai encontrar o nome dele lá. ou como Jeconias. Pegou? Quem entra na história de Cristo, crendo na sua obra salvadora na cruz, experimenta a libertação, lugar de mais honra, novas vestes, tem pão e vive na presença do grande rei todos os dias. Amém? Senhor Deus, obrigado por esse capítulo 17, que mais uma vez aponta para o Senhor Jesus, a tua obra, teu projeto de nos restaurar, Deus. Tudo aquilo que o pecado causou em Cristo tem solução. Senhor Deus, a gente não quer viver aqui neste mundo desconectado do Senhor. Queremos lançar as nossas raízes, estender os nossos ramos no Senhor, na tua direção. Senhor Deus, que essa semana seja uma semana vivida nessa perspectiva, nessa dependência, Deus, aceitando aquilo que o Senhor nos traz para que sejamos mais parecidos com o teu Filho. Senhor Deus, obrigado por esse final que nos traz tanta segurança de que é o Senhor quem faz, quem diz, e nós queremos ficar debaixo desse teu senhorio, Deus, para caminhar em fidelidade. Queremos permanecer no Senhor, queremos produzir fruto, nos agracia, nos ajuda, Deus. Isso não está em nós, mas o Senhor nos deu tudo o que precisamos para que isso seja realidade. Então, perdoa-nos ali onde estamos vivendo por conta própria, e que sejamos dependentes, e a nossa vida te glorifique. Em nome de Jesus. Amém.